2:36, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, a delegada da Mulher de Maringá, Magda Hofstetter, está aqui com a gente. Olá, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana, eu que agradeço o convite hoje.
A gente está falando muito nesse início de ano, né, sobre casos de violência contra a mulher, fazendo os alertas, né, porque é um assunto de todo ano, né, do ano todo, né. Como é o trabalho da Delegacia da Mulher aqui na cidade, aqui em Maringá? É a porta de entrada, seria, de uma denúncia de violência? Como é que é?
Muitas vezes, sim. A delegacia acaba sendo a porta de entrada para essas mulheres procurarem uma ajuda para tentar encerrar esse ciclo de violência que vem acontecendo, não raras das vezes, por muito tempo. Outras vezes, ela procura o Ministério Público ou mesmo a Quinta Vara Criminal, que é o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ou também procuram a Secretaria da Mulher, podem procurar também o NUMAP, lá na UEM. A maioria acaba encaminhando para a gente para elas fazerem registro do boletim de ocorrência e a gente adotar as providências necessárias para buscar a responsabilização do agressor.
E essa rede de atendimento está integrada aqui na cidade?
Sim, há uma integração entre essa rede de atendimento. A delegacia trabalha sempre diretamente com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Secretaria da Mulher, com o CRAM, com o NUMAP, porque muitas vezes, quando a mulher chega na delegacia, o nosso papel é registrar o boletim de ocorrência, tomar a declaração, realizar todas as diligências necessárias para apurar a veracidade daquele fato e buscar a responsabilização futuramente do agressor junto ao Poder Judiciário. Uhum. Mas quando elas precisam de um atendimento psicológico, de uma assistência social, ou mesmo de um abrigamento, a gente faz todo o encaminhamento dessa vítima, seja para o CRAM, para a Secretaria da Mulher, para o NUMAP, uhum, ou para outros órgãos que possam atendê-la.
Geralmente, a denúncia de violência é confirmada?
Depende. Uhum. Assim, a gente não tem essa estatística. Na delegacia, o nosso papel é ouvir a vítima, ouvir eventuais testemunhas, em caso de lesão corporal, juntar prontuários, exames de lesão corporal e encaminhar para o promotor de justiça. E aí é ele que decide se vai oferecer a denúncia em face do agressor ou não. Sendo oferecida a denúncia, depois o Poder Judiciário vai realizar todo o processo para saber se ao final se condena ou não. Então, uhum, aí é com o Poder Judiciário para saber se confirmou.
Ah, entendi. Agora, geralmente a gente fala em aumento de denúncias, né? O que está acontecendo? As mulheres estão mais confiantes para denunciar ou realmente os casos estão aumentando?
Isso é uma situação que a gente ainda não tem como comprovar. Entendi. Os números, eles aumentam, mas a gente ainda não chegou à conclusão se realmente houve um aumento nos casos de violência doméstica ou se houve um maior encorajamento por parte das mulheres para buscar auxílio, para levar esses fatos ao conhecimento das autoridades. Porque até pouco tempo atrás, muitas mulheres e até a própria sociedade tratavam algumas situações como normais. Um xingamento, uma ameaça, isso é briga de casal, é coisa do casal, e tratava aquela situação como normal. Normal, e a mulher não levava esse fato até o conhecimento das autoridades. E hoje muitas mulheres vêm perdendo esse medo, saindo desse relacionamento abusivo e levando esses fatos ao nosso conhecimento.
Então, com certeza, uma boa parte dessas denúncias é por causa desse encorajamento, né?
Sim, sim. Cada vez mais as mulheres vêm se encorajando a deixar esse relacionamento e noticiar esses fatos para as autoridades.
Porque elas sabem também que tem uma estrutura agora para atendê-las, né?
Sim, como sim. Você disse, né? Sim, ela sempre pode contar com o apoio da delegacia para ir lá realizar o registro do boletim de ocorrência, tomar por ter umas declarações, buscar ou no Ministério Público ou junto ao Poder Judiciário, ou mesmo nos demais órgãos da rede, como eu havia mencionado.
Dá para entender como é que essa violência começa?
Geralmente essa violência ela começa com pequenos xingamentos dentro de casa, perdão os termos que vão ser utilizados, mas xinga de feia, gorda, começa a xingar com outras palavras de baixo calão, parte para uma ameaça, dessa ameaça pode evoluir para uma vias de fato, depois para uma lesão corporal e, infelizmente, alguns casos chegam no grau máximo, que seria o feminicídio.
Uhum. Então, quer dizer que o agressor, ele começa tentando reduzir a autoestima da companheira, é isso?
Isso, que é a chamada violência psicológica, que está prevista lá na Maria da Penha, que também acontece e também é tipificada como crime.
E a violência contra a mulher, ela tem um ciclo? Começa de um jeito, vai até um certo ponto, até chegar... Dá para quebrar esse ciclo?
O ciclo, claro, pode ser quebrado a partir do momento que a mulher ela toma coragem de procurar a autoridade para relatar esses fatos. Todas as providências serão adotadas para buscar a responsabilização desse agressor. Mas não dá para dizer que todo caso inicia igual. Muitos casos já iniciam diretamente em lesão corporal, em situações mais graves. Outros iniciam com injúria, que são xingamentos, outros com ameaça. Então, nem todo caso é parecido. O ciclo seria começar com xingamentos, partir para uma ameaça, vias de fato, até lesão corporal e, infelizmente, chegar em casos de feminicídio. Mas nem todo caso é igual. Muitos já partem diretamente para lesão corporal.
Uhum. Aqui em Maringá é a Delegacia de Homicídios, né, que trata dos feminicídios, né?
Sim.
Mas a gente tem muitos casos, assim... Tem muito.
Não, aqui em Maringá não há muitos relatos de que tenham ocorrido feminicídio, mas aí a atribuição é da Delegacia de Homicídios.
Uhum, que cuida daí do caso, quando
isso.
É um feminicídio. Bom, agora, a mulher está recebendo, então, mais atenção, tem toda uma estrutura para ela, e as autoridades que lidam com esse assunto estão falando também em relação ao homem, né? Também há um trabalho em relação ao agressor?
Sim, sim. O trabalho com o agressor é realizado já junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário em sede processual. Há um trabalho que esse agressor é encaminhado para palestras e até um tratamento psicológico que ele tem que passar por algumas palestras para se conscientizar de que aquilo que ele fez é que a mulher ela não é um objeto e que aquilo que ele fez não pode vir a se repetir. Mas é feito um trabalho com o agressor.
E ele consegue mudar de comportamento na fase adulta, depois de ter internalizado esses comportamentos, ele consegue mudar de vida, vamos dizer assim?
Alguns eu acredito que sim. Outros a gente vê que tem casos bastante recorrentes que se repetem as partes. Então tem alguns que infelizmente acabam não mudando.
Uhum. Às vezes a gente vê, não aqui em Maringá, né, mas em noticiário nacional, casos de mulheres que acabaram vítimas de homens, mas esses homens que já tinham, por exemplo, passagens pela polícia, por outras agressões a outras mulheres, né? É importante também saber a vida pregressa aí do seu companheiro?
Assim, é que infelizmente hoje, como a gente fala, é difícil você saber com quem você está se relacionando. Então, às vezes a mulher ela não tem acesso, não tem como saber dessa situação até que isso venha à tona, até que ele manifeste essa violência contra ela. Aí ela percebe esse comportamento. Porque muitas vezes o que acontece no ciclo de violência é que o homem, após agredir a mulher, ele toma uma outra atitude de querer reparar aquele dano, de se mostrar carinhoso. E muitas mulheres acabam relatando isso, falam, ah não, foi só essa vez que eu fui agredida, porque ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é carinhoso. Então tem essa dupla face, em certos momentos ele é carinhoso, mas em outros momentos ele acaba agindo com essa violência contra a mulher.
E aí às vezes ela demora então para denunciar por causa disso?
Muitas vezes sim, e muitas vezes outras elas até deixam de representar contra ele, nos casos, por exemplo, de ameaça ou injúria, deixa de representar, registra apenas o boletim de ocorrência, pede medidas protetivas, mas fala que não quer ver ele processado porque
é o
pai dos filhos, já foi carinhoso, acaba não querendo prejudicar ele futuramente.
E nesse caso, o que vocês orientam?
Nós não podemos obrigar ela a representar. São passadas todas as orientações, que se ela deseja ou não representar, explica o que significa essa representação e a decisão é da vítima.
Mas daí, por causa do BO, o homem não pode ficar mais agressivo ainda?
Pode acontecer, mas a gente tem que deixar a liberdade da vítima dessa escolha. A gente não pode obrigar ela a nada, nem obrigar ela a pedir medidas protetivas. São feitas todas as orientações, explicado tudo como funciona, e aí a decisão é dela.
Uhum. E as medidas protetivas têm resultado? Elas dão resultado? São importantes?
Tem dado um resultado, porque a partir do deferimento das medidas protetivas, essas medidas protetivas elas são encaminhadas para Patrulha Maria da Penha, que é exercida aqui pela Guarda Municipal de Maringá, e que faz um trabalho de fiscalização. Então, a mulher que ela tem medidas protetivas para si, se ela, de repente, vê o agressor por perto ou visualizar alguma situação que possa trazer risco para ela, ela aciona a Patrulha Maria da Penha, que desloca uma viatura quase que no mesmo momento para auxiliá-la.
A denúncia tem que ser feita só pela vítima? Ou pode ser feita, por exemplo, por uma conhecida, por um parente que vê que aquela pessoa está sendo vítima de violência?
Não, outra pessoa pode registrar o boletim de ocorrência em nome da vítima, mas futuramente a vítima também terá que ser chamada, seja na delegacia, seja já no Poder Judiciário, para ser ouvida a respeito daqueles fatos. E como alguns delitos também dependem da representação da própria vítima, então a presença dela é bastante importante.
E às vezes, então, a vítima não quer representar
não.
E acaba continuando naquele ciclo de violência.
Infelizmente, ela acaba continuando naquela situação.
A independência financeira é importante para romper esse ciclo de violência?
É um dos fatores, tanto a dependência financeira quanto a dependência emocional. São fatores que acabam pesando também para romper esse ciclo de violência.
Como é que ficam as crianças quando há um caso de violência? Assim? Como, elas também recebem tratamento psicológico? Tem isso?
É encaminhada toda a família. Se ela tem filhos, a gente encaminha ela para a rede de atendimento. Na Secretaria da Mulher, o CRAM e o abrigamento dão todo esse auxílio para a mulher e para os seus familiares. E se precisar de abrigamento, inclusive as crianças são acolhidas.
Uhum. Existe um perfil de mulher vítima de violência?
Ainda não dá para a gente traçar isso com o que a gente vê na delegacia. Mas eu falo que violência doméstica, ela não tem classe nem cor. Ela acontece em todas as classes sociais, com todo e qualquer tipo de mulher. Como a imprensa sempre vem noticiando, a gente vê mulheres da alta classe sendo vítimas de violência doméstica, vê outras mulheres também sendo violentadas. Então, não tem classe social e nem cor para diferenciar.
Uhum. O importante é sempre fazer a denúncia, né?
Sim, sempre procurar a autoridade para poder relatar esses fatos.
Uhum. Agora, a gente está com um governo novo, né? Equipes novas aí no governo do estado. Há alguma estrutura que você... A estrutura da Delegacia da Mulher aqui em Maringá, em outras delegacias, enfim, precisa de alguma mudança, alguma melhoria, mais servidores? Como é que está?
Como no serviço público em geral, sempre precisa de mais servidores, porque a demanda de volume de uma delegacia da mulher sempre é altíssima. Então, a gente sempre está buscando aprimorar, manda nossos servidores para cursos, para se especializar naquela determinada área, mas servidores, claro, sempre vão ser necessários, quanto mais, melhor.
Então, a equipe de hoje está dando conta do recado, mas precisa aumentar, né?
Ah, sim. Hoje a equipe, ela é... É boa, tá bem composta, mas claro, sempre é necessário um pouquinho mais.
Uhum, tá certo. A orientação básica para a mulher que está nos ouvindo aqui, que talvez até se sinta um pouco vítima de alguma violência, né? Qual que é?
É ela perceber que ela está numa situação de violência doméstica, que está sofrendo, está num relacionamento abusivo, e buscar auxílio das autoridades. Quando ela é atendida na Delegacia da Mulher, nenhum nome é divulgado, não é ligado para o agressor naquele instante, falar que ela está lá, a gente não divulga nomes das vítimas, mas ela procurar as autoridades para relatar esses fatos e sair dessa situação de violência doméstica, para evitar que uma situação mais grave venha a acontecer.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista e um bom dia.
Eu que agradeço, bom dia.
Conversamos com a delegada da Mulher de Maringá, Magda Hofstetter. Falamos sobre violência contra a mulher, um tema que está sempre presente no noticiário, né? E é preciso buscar ajuda, então, uma ajuda que é grande, é uma estrutura grande. Aqui em Maringá tem a Delegacia da Mulher, o Centro de Referência da Mulher e outros serviços públicos, então, para o atendimento à mulher vítima de violência. Agora, 10h49.